No livro de Salmos, capítulo 8 e verso 1, salmista Davi: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Davi ficou admirado pelo interesse que Deus, o Criador, tinha com o ser humano. Davi, que conhecia muito bem como rei, como salmista, como adorador a Deus, ele conhecia o ser humano e conhecia Deus. Ele ficava admirado porque o homem tão infinitamente pequeno, o ser humano passageiro, os seus dias nesta terra são tão poucos quando comparados à eternidade do Criador. E o homem tão pecaminoso, ingrato em relação ao seu Criador, sempre lhe dando as costas, e o seu Criador manifestando seu amor em reconciliar. Davi então diria: que é o homem para que deles te lembre? A resposta está no grande amor de Deus, o amor que Deus tem como um Criador tem pela sua criatura. Por isso, no Evangelho de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi possível dar uma dimensão do amor de Deus em relação ao ser humano, porque nós somos criatura dele. E Deus é fiel. A palavra de Deus diz que se nós formos fiéis, Deus é fiel. Mas se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ser diferente do que foi ontem, do que será amanhã. Ele é o mesmo, nele não há sombra de variação. Se Deus formou o ser humano, ele tem um amor precioso pela sua criação e não a deixará desamparada em momento algum. Mas ele sempre tem um plano preparado para resgatar o ser humano do lugar de queda que ele se encontra, do caminho de perdição, do lugar de destruição, a ovelha que se desgarrou do aprisco. Essa ovelha é procurada com um amor intenso por Deus, porque ele cuida da sua criação. Deus tem um verdadeiro amor como Criador em relação à criação. E ele deu ao homem e à mulher o privilégio de, ao ser formado, levar a imagem e semelhança de Deus, de se parecer com o seu Criador. Assim também manifesta uma ligação tão forte do Criador com a criatura que lhe leva a imagem e semelhança. Que força alguma deste mundo, que força alguma do mundo espiritual, que força alguma do império das trevas pode romper? O amor de Deus é incalculável, não é possível ser dimensionado. Nós, os seres humanos, precisamos compreender o amor de Deus, para que nós possamos também nos amar a nós mesmos. Porque se Deus nos ama, vamos também reconhecer que nós temos valor, que nós somos importantes no plano da criação de Deus, e que Deus tem coisas muito melhores do que este mundo passageiro pode oferecer à sua criação. Jesus nos mostrou esse amor. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus não é só teoria, mas é prática. Jesus tornou esse amor espiritual visível aos nossos olhos. Quando ele entrava na cidade de Jerusalém e via uma cidade distante do amor de Deus, ele vinha com seus braços abertos para reconciliar o homem, perdoar os seus pecados, esquecer o seu passado e lhe dar como prêmio a vida eterna. Mas aquela cidade lhe voltava as costas como cidade, ainda que muitos dos habitantes creram nele e obedeceram sua palavra. E Jesus, vendo a cidade, chorou Jesus sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também ao menos este teu dia e o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus chorou, foi movido no seu íntimo, porque ele trazia um amor tão grande. E o ser humano endurecido no seu coração não recebia esse amor. E Jesus, na ressurreição de Lázaro, também chorou, porque ele viu aquele seu amigo, e ele se apiedou dele pelo fracasso de Lázaro diante da morte, porque o seu corpo material não resistiu à enfermidade e pereceu. E Jesus chorou por aquela humanidade toda, que tinha a sua esperança somente na vida material, porque um dia esse corpo iria para a sepultura e tudo se acabaria ali, distante de Deus para sempre. Mas Jesus veio para tornar a vida de cada um de nós uma vida eterna, uma vida que começa agora quando aceitamos a Jesus e continua na sua presença para a eternidade. O sepulcro não é o final, mas é a porta pela qual nós passamos para a eternidade. Quando se aproximava da cruz, ele disse as seguintes palavras: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e tenho poder para tornar a tomá-la. Este é o máximo que nós podemos dizer em relação ao amor de uma pessoa. Nós podemos dar algum dinheiro, podemos dar uma roupa, um remédio, um conselho, a nossa presença para alguém. Mas quando entregamos a nossa vida, entregamos tudo o que nós temos. É a prova máxima, e Jesus fez isto. Ele diz a palavra, tendo amado os seus discípulos, e nós estávamos incluídos nesse número de discípulos. Tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Somente o amor de Deus pode fazer isso, tomar a criatura caída, distante, rebelde, atolada em seus pecados, em suas iniquidades, e assentá-la em lugar de príncipes, como diz a palavra de Deus. Além de não castigá-la, ainda lhe dá um prêmio, que é a vida eterna na presença de Deus. Se essa vida terrena te incomoda, te aborrece, se às vezes você pensa que está no mundo errado, que esse não é o nosso lugar, você está certo. Deus não preparou este mundo para os seus filhos. Deus não preparou este mundo para a sua criatura, para o homem, para a mulher. Este mundo está contaminado pela ação do pecado, pela interferência maligna na criação de Deus. Mas Deus preparou um mundo verdadeiro para aqueles que temem a sua palavra possam viver segundo a sua vontade. Um lugar de paz, de gozo, onde Ele habita e nós habitaremos juntos. Portanto, Deus veio nos visitar. Jesus esteve conosco para nos anunciar esta palavra. Em Lucas capítulo 15, verso 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o plano de Deus, que o homem se arrependa e decida voltar-se para o seu Criador e assim aceitar a sua palavra. Acredite na realidade do amor de Deus. É o primeiro passo. Você que ainda não se decidiu por Jesus, o amor de Deus é a única coisa pela qual demos valor nesta vida, porque a partir daí todas as demais coisas têm sentido para nós. Deus nos ama pelo que nós somos e não pelo que podemos fazer ou que nós fizemos. Ele não procura valor em nossa vida, mérito para nos amar, mas Ele nos ama porque fomos criados por Ele e Ele cuida da sua criação. Não importa o que nós fazemos, o seu amor continuará sendo o mesmo. Mesmo que nós não quiséssemos, Deus continuaria a nos amar. Se um dia nós levantássemos cedo e disséssemos: Deus, não me ame mais, seria impossível. Deus continuaria a manifestar o mesmo amor, o mesmo interesse, o mesmo desejo que tudo corresse bem em nossa vida. Que aceitássemos a seu Filho Jesus e que nós tivéssemos uma esperança de vida eterna na sua presença. Nada em nós deu início a esse amor. Não fomos nós que começamos a amar a Deus. Não foi alguma coisa que fizemos que despertou a atenção de Deus para Ele começar a nos amar. Não, esse amor começou nele. Também não há nada que podemos fazer para apagar esse amor. Ele continuará nos amando. Portanto, esse amor precisa surgir em cada coração. Esse amor precisa crescer e esse amor precisa permanecer. A nossa oração é que você permaneça no amor de Deus, que você acredite que o amor de Deus é verdadeiro, que você é importante para Deus, que Deus o visitou na pessoa de Jesus para lhe revelar as bênçãos da vida eterna. e você que ainda não se decidiu por Jesus, você tem à tua frente o tesouro mais precioso que um homem pode encontrar nesta terra. Abrace imediatamente, aceite Jesus e as suas promessas serão verdade na tua vida. Deus o abençoe.